SBC Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui você ficará por dentro das novidades da SBC e das atualizações científicas da cardiologia brasileira. Este e outros episódios estarão disponíveis no SoundCloud, Spotify e no portal www.cardiol.br. Agradecemos a sua audiência e seja bem-vindo.
Esse podcast é um oferecimento de Quem Vê Diabetes, Vê Coração, uma campanha da Novo Nordisk que visa aumentar a conscientização sobre a relação do diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Duas em cada três mortes em pessoas com diabetes são de causa cardiovascular. Então, fique conectado com a gente, informe-se e compartilhe essa iniciativa.
Olá a todos, eu me chamo Veimar Seba Barroso, e passo por aqui com o objetivo de conversar um pouquinho com vocês sobre a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2020, que foi recentemente publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e que conta hoje com mais de 80 mil acessos na página da nossa revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que nos deixa muito orgulhosos. Eu tive a oportunidade de ser o coordenador geral dessa diretriz, que contou com a colaboração de mais de 95 especialistas em hipertensão arterial, colegas renomados, reconhecidos por toda a sua trajetória em relação a ensino, pesquisa e dedicação ao tema da doença hipertensiva. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo que trata de diagnóstico da hipertensão arterial, porque, no meu entendimento, é um dos pontos altos da nossa diretriz, justamente por trazer muitas novidades e trazer também novidades baseadas em produção científica nacional capaz de mudar parâmetros anteriormente alinhados em outras diretrizes em relação, por exemplo, a valores de referência, de exames e definição da doença hipertensiva. Esse capítulo ele foi coordenado pelo professor Marco Mota Gomes, de Maceió, e em conjunto com o doutor Aldis Feitosa, que é de Recife, é o atual presidente do nosso departamento de hipertensão, mas teve a colaboração de diversos outros colegas que também se dedicam ao tema da hipertensão e do diagnóstico, como eu já comentei. Um primeiro aspecto que acho que vale a pena comentar é em relação à classificação da hipertensão arterial. Vocês vão se lembrar que nas diretrizes anteriores, a nossa diretriz anterior a essa foi publicada em 2016, a classificação da hipertensão arterial, ela definia como pré-hipertensão aqueles indivíduos que tinham uma pressão sistólica de 120 até 139 e a diastólica de 80 até 89. Houve uma mudança na nossa diretriz, entendendo que a pré-hipertensão deve considerar um valor pressórico mais próximo do ponto que define o diagnóstico de hipertensão arterial. Então, nós passamos a considerar como pré-hipertensos aqueles com a pressão entre 130 e 139 e entre 85 e 89. Isso vai ter um aspecto importante, porque em alguns cenários da pré-hipertensão, justifica-se hoje considerar, inclusive, o tratamento medicamentoso, além do tratamento não medicamentoso. A classificação dos estágios 1, 2 e 3 segue igual. Abaixo de 130 por 85, nós consideramos como uma pressão normal, até 120 por 80, então reduzindo. E abaixo de 120 por 80, nós consideramos como um valor ótimo de pressão arterial, ou seja, aquele valor que não acrescenta nenhum risco ou quase nenhum risco adicional do ponto de vista de doença cardiovascular em relação ao comportamento da pressão. Um outro aspecto que está muito forte nessa diretriz e que vem já corroborado por outras diretrizes internacionais e também a nossa diretriz brasileira de 2016, diz respeito à necessidade, ou pelo menos sempre que possível, que nós tenhamos o conhecimento da pressão arterial do nosso paciente no consultório, que é a medida casual da pressão arterial, mas que tenhamos igualmente a informação do comportamento da pressão arterial no domicílio do paciente. Isso pode ser obtido através da MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou da MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, que são métodos que têm protocolos definidos para medir a pressão arterial no dia a dia, no domicílio do paciente. A MAPA comprime essas medidas em 24 horas, dia e noite, e a MRPA faz medidas ao longo de 4 dias, com 3 medidas pela manhã e 3 medidas ao final do dia, um total de 24 medidas. Uma outra questão é que por que é importante entender o comportamento no consultório e fora dele? Porque a partir desse conhecimento é que nós vamos poder definir os fenótipos de hipertensão arterial. Então vejam que interessante, hoje o olhar completo em relação à doença hipertensiva passa pelo conhecimento que nós temos 4 possíveis fenótipos em relação ao diagnóstico, que são a hipertensão sustentada ou a normotensão verdadeira, que são aqueles indivíduos, no caso da hipertensão sustentada, que tem a pressão alta no consultório e alta no domicílio, e a normotensão verdadeira, o contrário, aquele indivíduo que tem a pressão normal no consultório e no domicílio. Mas eu posso ter a hipertensão do avental branco, que é aquela situação onde a pressão do meu paciente se encontra alta no consultório e normal nas medidas domiciliares, e posso ter a hipertensão mascarada, que é o contrário, aquele indivíduo que tem uma pressão alta no consultório e normal, uma pressão baixa, uma pressão normal no consultório e alta no seu dia a dia. Essas prevalências de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada são bastante consideráveis e nós precisamos, como eu já disse, sempre que possível, avaliar o nosso paciente e tentar identificar esses fenótipos que eu comentei. E igualmente, em relação ao paciente que já é um paciente hipertenso diagnosticado em uso de medicamentos, eu também posso ter 4 fenótipos. Eu posso ter um indivíduo com a pressão arterial controlada, eu posso ter um indivíduo com a pressão arterial que não está controlada, e aí controlada e não estando controlada, usando os 2 parâmetros de consultório e domicílio, mas eu posso ter o chamado efeito de mascaramento da pressão arterial, que é aquele indivíduo que está usando medicamento, mede a pressão no consultório do seu médico, a pressão se apresenta normal, mas no seu dia a dia, por inúmeros fatores, estresse, ansiedade, a pressão se mantém em valores persistentemente elevados. Ou o contrário, aquele indivíduo que está usando medicamento e tem a pressão alta no consultório, mas no dia a dia se apresenta com valores normais. Então, esses fenótipos de hipertensão, eles precisam ser compreendidos. Isso está muito debatido nesse capítulo, inclusive com as definições de prevalências baseado em dados de literatura nacional. Um outro aspecto que também está abordado no capítulo do diagnóstico é a possibilidade do uso da automedida da pressão arterial, uma ferramenta que se torna cada vez mais importante e que foi acelerada pelo momento da pandemia, pela dificuldade muitas vezes do contato presencial do médico e o seu paciente, e muitas vezes a informação extraída de medidas do próprio paciente em sua casa, com o seu aparelho, sem um protocolo pré-estabelecido, e essa informação compartilhada com o seu médico, ela pode somar no sentido de melhorar o acompanhamento do médico em relação ao comportamento da pressão arterial do seu paciente. O que me parece claro, e na verdade o que parece claro para todos da diretriz, especialmente aos autores do capítulo de diagnóstico, é que a automedida da pressão arterial ela será uma ferramenta cada vez mais utilizada no dia a dia nosso, enquanto pacientes, enquanto pessoas preocupadas com o comportamento da sua pressão arterial, porque essa é uma informação que pode ser compartilhada, e hoje existem aplicativos, inclusive, que permitem a inserção dos dados da pressão em casa e o compartilhamento desses valores com o seu médico, desde que, obviamente, ele concorde em participar dessa rede social de compartilhamento de dados da pressão arterial. Um aspecto importante é que em qualquer cenário, seja na medida do consultório ou com protocolos de monitorização da pressão arterial ou com alta medida da pressão arterial pressupõe o uso de aparelhos de excelente qualidade, calibrados, validados, e o mesmo deveria ou deve ser orientado aos nossos pacientes que têm um aparelho em casa e que eventualmente irão medir a sua pressão e compartilhar conosco profissionais da área de saúde. É importante que eles tenham aparelhos de boa qualidade e que conheçam a técnica adequada de medida da pressão arterial, e cabe a nós, profissionais de saúde, seus médicos, orientá-los para que esses preceitos todos de uma boa medida da pressão arterial sejam garantidos. Finalmente, ainda falando de diagnóstico, também nesse capítulo é abordado a metodologia da medida central da pressão arterial, que é uma metodologia que ganha cada vez mais força pelo número de evidências científicas já publicadas nessas últimas décadas, claramente mostrando que a medida central da pressão arterial e a velocidade de onda de pulso tem uma melhor correlação com desfechos cardiovasculares do que, por exemplo, a medida periférica da pressão arterial. Então, quando possível, a avaliação da elasticidade arterial através do parâmetro da velocidade com que essa onda de deformação da parede ela acontece, a depender de ser um indivíduo com artérias mais saudáveis ou menos saudáveis, entendendo que os indivíduos mais envelhecidos ou com artérias mais doentes têm uma artéria mais rígida, ou seja, menos elástica, e quando a coluna de sangue entra no leito arterial, nas grandes artérias, por não haver elasticidade, essa deformação da parede ela acontece numa velocidade acelerada, né, porque não existe o fenômeno de complacência ou de elasticidade que se espera. E os indivíduos que têm uma velocidade de onda de pulso maior do que 10 metros por segundo são indivíduos que já podem ser considerados como portadores de uma lesão em órgão-alvo, no caso aqui o órgão-alvo é o leito arterial. Então existe um dano vascular. Interessante que essas alterações elas acontecem precocemente, então essa ferramenta me permite identificar, ainda em fases muito iniciais da doença hipertensiva, aqueles indivíduos que já estão cursando com dano vascular, e muitas vezes com as nossas ferramentas diagnósticas tradicionais, nós não conseguimos identificar nessa fase inicial da doença, por exemplo, a presença de placas de aterosclerose, ou aumento na espessura de camada média intimal, ou hipertrofia ventricular esquerda, ou redução da taxa de filtração glomerular, que são outros parâmetros que definem lesão em órgão-alvo. Então, essa metodologia ela é bastante interessante no sentido de identificação precoce do dano, possibilitando dessa forma a instituição também precoce de um tratamento no sentido de aumentar a proteção cardiovascular dos nossos pacientes hipertensos. E finalmente, ainda nesse capítulo, há também uma abordagem em relação às características genéticas que aumentam o risco de um indivíduo apresentar a doença hipertensiva. Nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença poligênica, então ainda estamos numa fase de identificação das várias características genéticas que definem esse aumento de risco, mas de qualquer maneira já é um primeiro ou um segundo degrau para que no futuro nós possamos entender melhor, baseado na genética, o risco e provavelmente até as melhores estratégias de tratamento para os nossos pacientes. Então, são esses os comentários que eu trouxe para dividir com vocês em relação às questões que passam pelo diagnóstico e pela medida da pressão arterial dos nossos pacientes hipertensos. Espero que seja de utilidade a todos. Um fraterno abraço.